Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Já vai começar? Eu acho que sim. Mas esse é das 13 ou das 18? Eu acho que é os dois. Então fecha a luz e apaga a porta.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Olá, boa tarde, amigo ligado. Na programação da Rede Atlântida, para curtir a partir de agora, o meu, o seu, o nosso Pretinho Básico de todos os dias. Brigadaço pela sua parceria. Estamos chegando com o Biscoito Zezé, há 55 anos, levando sabor e tradição às famílias gaúchas. Marco Polo, líder nacional e uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Fruc, bebidas, guaraná, cola laranja, limão e uva. Experimente os sabores de Fruc, o sabor de estar junto. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Desafie-se agora em MrJack.bet. No estúdio da Rede Atlântida, aqui em Porto Alegre, Rodaica. E aí, Rodaiquinha, tudo bem?
Tudo bem,
muito boa tarde. Antes de mais nada, já parabéns pelo teu TBT de hoje ali no teu arroba Rodaica. Pô, que saudade, eu já vi, que eu tenho de te ver na tela da TV. Óbvio que eu te vejo na tela do Pretinho, na tela do telefone, mas na tela da TV da sala ali, sabe? Que saudade de te ver.
Mas daí tem as fotos.
Aí tem as fotos, exatamente. Fala aí, meu querido produtor interino do Pretinho Básico.
E aí, como é que tá? Tudo bem, Leandro Oliveira? Tranquilo, cara?
Tudo, velho, tudo muito show. Bem. Tudo show de bola, deixa eu dar uma olhadinha nos microfones aqui, tá tudo certo. Agora deixa eu conectar com o nosso posto avançado lá no Vale do Taquari. É o produtor do Pretinho, Rafael Gomes, fazendo a cobertura jornalística da maior tragédia ambiental do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Rafa Gomes.
Fala, Alexandre Fetter. Como é que tu tá? Tu tá
tudo
bem?
Tudo bem, meu querido. Tô ótimo. Muito obrigado pela pergunta.
Que jaca, hein?
Ah, capa de chuva do Grupo RBS.
Olha aí, tá bonito, hein?
Finalmente.
Olha aí, finalmente. Troquei de volta. Tô em estrela. Hoje em estrela.
Estrela hoje.
Para contar a história hoje aqui no Vale do Taquari.
Vamos contar a história. Quem é esse senhor gentil e simpático que tá do teu lado aí?
Esse aqui é seu Alcir Polo. Tudo bem, seu Alcir?
Gentil e simpático, viu?
Gentil e simpático. Tem cara de ser gentil e simpático.
Seu Alcir Polo mora aqui em Estrela. Tem um sítio que foi bastante afetado. Acabou perdendo uma série de animais, uma série de produção local que tinha aqui. E acabou sendo salvo numa foto impressionante que eu acabei de mandar, inclusive, no grupo do Pretinho Básico, nossos colegas. Tá. De RBS também, Matheus Bruxo, e pai de uma colega nossa de GZH, Fernanda Polo.
Daqui a pouquinho, então, a gente vai ouvir a história do senhor Polo aqui no Pretinho Básico. Vamos também agora para Novo Hamburgo, na Fevale, onde está rolando o Fevale Summit. Vamos falar com o Rafinha Menegazzo. E aí, Rafinha?
Como é que tá, Alexandre? Como é que tá essa audiência querida aqui?
Estamos
muito bem. Boa tarde para os amigos aí. Um beijo pro seu Dorival Júnior. Júnior tá ali com o Gomes. Vamos embora. Nos ajudou contra o jogo do Inter. Me dei mal, mas Jack.
O seu bola é igual, Dorival. Já tinha ouvido essa,
nós estamos aqui com uma galera, velho.
Lá pra Minas Gerais, alguém me confundiu no aeroporto.
O seu Dorival. Ô, seu Dorival, prazer.
Seu Paulo também é atual capitão municipal de Bote em Estrela também, né?
Nós estamos nos sentindo na casa de vidro do Big Brother aqui, sentado numa estrutura maravilhosa da Fevale, com uma galera nos assistindo aqui.
Boa.
Mas depois o Pedro vai gravar vídeo com todo mundo que
tá, que bonito. Vocês são muito gentis. Fala, Pedro Espinosa, muito boa tarde, querido.
Tudo bem, meu? Boa tarde pra todo mundo aqui do Summit, aqui na Fevale. Tá bonito pra caramba mesmo e o programa hoje vai ser demais daqui, meu irmãozinho.
Muito bom. Abraço pra todo mundo aí que tá na Fevale. Sou absolutamente fã da Fevale. Tamo junto aí, galera. Obrigado pela audiência e pela presença aí.
Fala, cara. Mas fui muito feliz por aqui.
Que bom. Oi?
Fui muito feliz numa época da Fevale.
Conta mais. Estudou na Fevale?
Tem de libras aqui, Feto.
Tu estudou na Fevale?
Não, eu tinha uma mina que eu pegava aqui, a família.
Ferro, né?
Que fase boa. Rodaica, eu já chegava por fora aqui, antes do teatro, ela tava me esperando ali.
Sei.
E aí a turma da Fevale, sabe que tu segue? Antes lá tem um... tem um lugar legal pra se encontrar.
Tá ótimo, da alegria. Tá ótimo, Rafinha. 1:11, vamos com os destaques do Pretinho Básico para Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Instagram, arroba Santa Massa. Hoje é quinta-feira e na sexta-feira passada, no programa da Uma da Tarde, nós fizemos um combinado com a audiência da Atlântida e também com os nossos queridos amigos do Vale do Taquari, que nós estaríamos realizando uma vaquinha para arrecadar o máximo de grana possível para entregar para as comunidades do Vale do Taquari. A gente combinou que ia até sexta-feira, nós encerraremos na sexta-feira, mas com mais uns dois ou três dias aí, o sábado, o domingo, pra gente aproveitar o espaço das reprises do Pretinho. E tá aí, daí então na segunda-feira, uma da tarde, a gente vai encerrar oficialmente a vaquinha do Pretinho Básico. E por falar nisso, Rafael Gomes, atualiza pra gente o valor da nossa vaquinha, Rafa.
R$445.223,12.
Que beleza.
Bom, hein? Qual vamos é a lá. Meta do programa de hoje? 460?
Vamos pianinho no 450.
Tá bom,
450. Vamos pianinho no 450 ainda no programa da Uma da Tarde.
Isso. Vamos deixar a audiência do surpreender.
Isso, vamos deixar a audiência do surpreender.
Vamos convidar a galera que está sentada aqui nos assistindo a entrar no arroba Pretinho Básico. Boa, tem um link ali. Boa. E fazer uma contribuição, porque a gente está fazendo essa ação solidária aqui do Pretinho Básico, mas é a nossa audiência que está fazendo estudo por essa galera que está passando o perrengue aí. Então, arroba Pretinho Básico, tem o link da vaquinha aí.
No Insta, boa. E agora a gente vai ouvir, então vamos ouvir a história que o Rafa Gomes vai trazer pra gente aqui com o seu Polo. Conta pra nós aí, Rafa Gomes, o que que aconteceu com o senhor Polo?
Seu Ciro Polo estava aqui durante a noite e viu a enchente começar a subir perto do seu sítio. Aí o senhor pensou, vou lá levantar os móveis. O senhor, como disse, é acostumado já com enchente, né? Vou lá levantar os móveis, já tem o modus operandi. Recolher os animais, o gado, os suínos, os cachorros, vou lá cuidar. Só que o rio foi subindo num nível que o senhor nunca viu antes, seu Ciro.
É, foi uma coisa assim, muita surpresa para nós, porque nós já convivemos com essas enchentes que são acostumadas aqui no Taquari, né, no Rio Taquari, por outros anos que já tivemos outras, né? E então, ouvindo as notícias de que na Serra estaria chovendo bastante e que realmente lá estava fugindo do controle também, muita chuva, a gente se deslocou para o sítio para realmente tomar os cuidados que a gente sempre faz para deslocar animais, organizar as coisas e tal, e fizemos isso. É, começamos já na segunda-feira à tarde, fomos para lá e aí à noite nós imaginávamos, como a Defesa Civil estava nos informando, que talvez chegaria a 25 metros. Nós fomos para lá e trabalhamos em cima dos 25, 26. E quando chegamos para umas 10 horas da noite, a gente já viu que aquilo seria superado tranquilamente. E aí bateu o pavor da gente, sabendo que a gente não sabia onde poderia chegar esse nível, né? E aí a gente organizou daquilo que nós podíamos. E aí, quando nós, 3 horas da manhã por aí, a gente já se sentiu sitiado, porque a água veio pelos fundos do aeroporto, né? E surpreendeu a gente. E a gente se deslocou para um outro sítio que nós temos ao lado, do meu irmão. E lá a gente ficou até as 6 horas da manhã, que a água já entrou nesse sítio também. Nós percebemos que nós, nem com os barcos nós tínhamos lá, porque a gente tem 2 barcos, a gente não teria condições de sair.
Viu o relato da sua filha ali em GZH, ela contando como foi não ter notícia do senhor, né? Que ali por 10 da noite, o senhor mandou uma mensagem no grupo da família dizendo que a enchente era maior do que o imaginado. A bateria dos celulares de quem tinha ido ajudar lá foi terminando um por um. Vocês acabaram se dando conta que tinha que ir pro barco, porque não ia ter como salvar nada. Amarrou o barco numa coluna do quiosque do sítio e esperou a enchente chegar.
É, a gente ficou, era a última alternativa que nós tínhamos, era realmente ficar ali, porque com os barcos a gente não podia se deslocar, não podia sair, em função da altas correntezas que tinha no rio, e o risco de a gente talvez afundar era muito grande. Então a gente optou por ficar lá amarrado na casa, numa coluna da casa, e esperar baixar para sair. Só que a gente contava que isso aí iria acontecer logo. E por surpresa nossa, na verdade, essa ao invés de baixar, ela continua subindo. Até chegar um ponto que nós sentimos todos na volta, nossas casas já tinham ido embora, os galpões, árvores, descia muitas coisas pelas correnteiras do rio, né? E aí a gente optou então ficar amarrado, não tinha mais alternativa, até que é o ponto de nós ter que pedir resgate, não tinha mais o que fazer. O nosso permanecia aí com uma iminência muito grande, um risco alto de talvez a gente afundar, ou essa casa também vir Ira Desabar. Nossa. Foi aí que a gente pediu
pro helicóptero. Deixa eu perguntar, antes de perguntar, deixa eu pedir pro seu Alcides. Seu Alcides, se o senhor puder colocar o microfone bem, bem, bem perto da sua boca, eu vou lhe agradecer pra gente lhe ouvir com toda a clareza. E deixa eu lhe perguntar também, seu Alcides, antes da gente dar sequência aqui, chegar no episódio do resgate, que é pra mim uma parte muito importante dessa sua história. O que que passava, seu Alcides, pela sua cabeça nesse momento onde o senhor estava tendo a noção bem clara do que estava por acontecer?
Veja bem, o risco a partir da manhã, vamos dizer assim, quando a gente subiu nos barcos, onde não tinha outra alternativa a não ser permanecer nos barcos, nessas alturas a gente, veja bem, nós já estávamos apavorados, a gente não sabia se chorava, se ria, se... A gente entra num estado muito... Sei lá, a gente não sabe nem como medir essa situação, porque realmente ela é pavorosa. A gente fica numa situação, Deus, uma adrenalina alta em cima de que a gente não sabe o que pode acontecer, entendeu? E aí foi a parte mais dramática, foi até meio-dia aí que a gente sentiu que realmente estava tudo em risco mesmo, e todos nós estávamos apavorados, sem comunicação, só tinha um telefone realmente que naquele momento tinha bateria ainda. Foi com esse que a gente conseguiu mandar a nossa localização para o resgate, que se facilita muito, porque na verdade que lá se tornou um rio, um bar de água, na verdade, ficava difícil até para eles localizar a gente.
Claro.
Né? Não fosse esse sinal, dificilmente eles teriam acesso, né? Porque a essa altura também estava todas as equipes trabalhando e buscando pessoas, e é muito difícil visualizar, né?
Roda, ele disse que mandou a localização no celular do WhatsApp, que se não fosse isso...
Os próprios policiais depois nos relataram isso, que o sinal para eles foi muito importante e determinante para eles fazer o socorro, porque realmente eles vieram no foco que a gente estava, porque eles colocaram que muitos resgates demoram muito porque eles precisam procurar essas, então como é uma extensão grande,
é um pontinho no meio do nada. A foto aérea que o colega Matheus Bruxo fez ali, fotógrafo do Zero Hora, ela é impressionante, parece um telhado, um monte de água, e lá embaixo tu vê
minúsculo,
que tem um barquinho pequenininho, e o senhor dizendo que tem 8 pessoas ali, chega a ser inacreditável.
8 pessoas e mais 4 cachorros ainda para ficar bem tumultuado.
Como é que o senhor foi resgatado, seu Alcir?
Na verdade, quando nós passamos, a Fernanda, que é minha filha aí, que trabalha com vocês também, ela que foi a que mais acionou e se preocupou com a gente, nós mandamos o sinal e ela acionou a Defesa Civil, a minha esposa também foi aqui nos bombeiros, e disseram, olha, tem uma lista muito grande de resgate, então vai ficar no momento certo. E a gente ficou aguardando, com uma expectativa muito forte, porque realmente a gente visse ao menos a hora que a gente via muitos helicópteros sobrevoando, fazendo o resgate, mas até que chegasse a nossa vez, vamos dizer assim, né?
E com esse celular o senhor se comunicava com a família também, a família sabia que vocês estavam ali numa situação difícil, mas pelo menos tinha esse contato.
Pelo menos esse telefone dessa pessoa que estava com a gente fazia o contato, e aí essas pessoas informavam a minha família, mas certo. Eu não tinha contato mais com...
Direto, não mais.
Só ela falava, porque e muito pouco ainda, para nós tentar manter esse sinal por mais tempo possível.
Sim.
Entendeu?
Sim. E o senhor já teve contato visual com a Fernanda? Quantos filhos o senhor tem, seu Alcir?
Dois filhos.
Dois filhos. E o senhor já teve contato visual com eles depois do ocorrido?
Sim. A minha filha esteve agora no final de semana em casa, e a gente conversou bastante e tal, bem tranquilo. Realmente é um reencontro, porque naquele momento a gente entra em pânico e a gente não sabe por quê, sei lá, é umas coisas que a gente encontra até dificuldade no falar isso, entendeu?
Acredito, senhor.
A emoção maior deve ser reencontrar a família, né?
Sim, com certeza. Aí vem o choro, vem as lágrimas.
E vê essa moça aqui no vídeo, lhe emociona também?
Oi, pai.
Ô, filhinha. Oi, querida, tudo bem contigo?
Tudo bem. Pai, tu tá confuso, na verdade. A gente só falou por telefone, eu não cheguei a te ver ainda.
Mas tu teve no anterior tu esteve,
isso,
né, filha?
Isso, antes da enchente eu tava
sim,
em casa.
Sim, sim, com certeza. Desculpa, foi antes mesmo.
Foi antes, dá uma confusão mental, né? Porque é muita coisa que acontece. Ô, Fernando, quando tu ficou sabendo, né? Quando tu recebeu a primeira mensagem do teu pai, assim, o que que te passou pela cabeça?
Aí eu percebi o tamanho do problema, porque o meu irmão já tinha falado mais cedo que talvez teria enchente, só que a gente é muito acostumado com enchente lá, assim, não especificamente na nossa casa, né?
Sim,
no nosso caso.
Mas na região.
Isso, então, desde pequeno, eu sempre fui acostumada a ver enchente na cidade. Uhum. Mas aí quando ele mandou aquele áudio, daí eu comecei a ter noção assim, da proporção do que seria enchente. Porque daí ele comentou, fez uma comparação com a enchente de 2020, que já foi uma enchente muito forte na região. Uhum. E aí a gente começou a ficar bem preocupado. Foi bem tenso.
Eu imagino me imagino na tua situação. situação, porque assim, aqui no teu lugar, como jornalista, profissional que está cobrindo e começa a receber as informações, e naquele primeiro momento, eram poucas que chegavam, porque a maioria das pessoas estavam sem sinal, né? Não existia comunicação, as coisas foram surgindo depois. É, e aí tu tem que te dividir, né, entre a filha e a profissional que tá ali cobrindo a situação também, mas tá vivendo na pele. É, até que ponto isso alterou também o teu trabalho naquele momento? Como é que tu te sentiu nessa hora?
Ah, eu tava já na empresa, né? Quando, no outro dia, quando eu fiquei sabendo que eles não conseguiriam mais sair sem ser por resgate. Eu acho assim, as pessoas me perguntaram muito, ai, como é que tu conseguiu te manter tão calma aqui, né? Que o pessoal ficou um pouco impressionado com isso, assim. Mas eu acho que o que passou na minha cabeça naquela hora era ter que tentar manter a calma pra conseguir ajudar, né? Porque Sim. Eu sabia que eu ia ser um elo importante pra tentar conseguir o socorro pra eles. Mas eu acho que eu consegui balancear os dois, assim, entre, ok, eu preciso me dividir entre o trabalho e fazer isso. Eu acho que deu certo, sabe? Mas foi bem tenso, assim.
Eu imagino, eu acredito. Cara, eu fico, né? A gente fica emocionado com esse momento, porque talvez tu não visse mais o teu pai, né?
Sim, eu pensei muito nisso também.
E a gente queria fazer esse encontro de vocês, esse encontro visual de vocês aqui, pelo menos por vídeo.
Surpresa.
Pra vocês se enxergarem. Então, pô, é final feliz, né? Mais um final feliz dentro dessa tragédia, que não teve tantos finais felizes assim, né? Muita família tá muito triste, sofrendo a perda dos seus entes queridos. Nesse momento.
E muitos também tiveram a oportunidade do resgate, né?
Sim.
Que a gente acabou aqui nem falando com muito detalhe. Pô,
ontem foi a gente entrevistou o seu Benini, que só ele com o barquinho dele, ele e um parceiro salvaram 140
Olha
pessoas.
Que loucura.
Com um barquinho de pesca.
Os resgates, eles são sempre muito emocionantes, né? Porque trata-se, assim, digamos, de um momento feliz no meio da tragédia, né? Por mais que tu saiba ali que tem muita gente sofrendo, perdendo tudo e perdendo vidas, que é o mais grave, sempre que se tem a oportunidade de rever alguém que estava nessa situação, Sim. É um alívio tão grande que todo mundo abraça essa Sim. mesma sensação, né? É como se fosse uma luz
Emociona,
no meio do
né?
túnel.
Toca
assim.
Lá dentro, lá forte, né?
Não tem como não, né?
Ô, seu Alcir, Rafa Gomes, eu acho que a gente cumpriu aqui com o nosso papel de aproximar o pai e a filha, de se enxergarem e de se olharem, né? Porque, pô, correram o risco de não se enxergarem mais e pra nós isso aqui é de uma alegria que não cabe no peito. Obrigado, seu Alcir.
E alegria nossa também por fazer parte dessa equipe tão alegre que são vocês aí nesses programas do Pretinho Básico. Muito obrigado, tá? E a gente está à disposição aí para uma outra coisa que precisar.
Tamo junto, seu Alcir, tamo junto.
Obrigado ao Rafael aqui também, tá? Pela
cortesia. É um querido esse guri, né? É um querido, né?
Guri bom, né?
É um guri bom esse guri aí.
É o Sandrinho, viu?
É o Sandrinho. Só não oferece grosso, senão ele vai começar a morar com o senhor.
Ele ofereceu, já tá ralado.
Ele foi modesto.
A Fernanda chegar em casa não tem mais nem a cama
não
dela.
Não aceitou agora, mas vai ver depois das 2 da tarde, ele vai acabar com o seu estoque de grosso.
Abraço a vocês todos aí, ó.
Abraço, seu Alcir, muito obrigado e bem-vindo à vida novamente, tá?
Abração, um abraço, até mais. Vamos armar a bocha, seu Alcir. Vamos
time nosso aí.
Demais, hein? Fernanda, obrigado por ter vindo aí.
Obrigado, gente. Valeu pelo convite. Estamos aí.
Tamo muito junto, obrigado. Tá bom trabalho ali na redação da GZH depois.
Valeu. Boa sorte com toda a reconstrução lá na região.
Sim, vamos precisar, né? Todo mundo.
Todo mundo. A gente tá aqui também na luta.
Todo mundo solidário.
Contem conosco, tá?
Obrigado, gente.
Obrigado, Fernanda. Valeu. 1:24 é o Pretinho Básico, que também está lá na Fevale, Universidade Fevale. Inovação para transformar o mundo. Conta pra nós aí, Rafinha, como é que tá a parada?
Ah, cara, até é um clima maravilhoso. Já descolei até o almoço depois aqui.
Aí, vai comer uma coisinha aí, então.
Vamos comer uma coisinha
diferente
do programa. Mas o Fetter matou a charada, a gente está aqui em Novo Hamburgo, como a gente já falou aqui no início, onde está acontecendo, ou melhor, vai acontecer até amanhã, o Fevale Summit, o maior evento de inovação e empreendedorismo do Vale dos Sinos. E ainda é possível se inscrever em fevale.br/summit para a palestra com a Nina Silva, fundadora do movimento Black Money, que rola amanhã, sexta-feira à noite. O evento também conta com uma feira onde são oferecidas oferecidas vagas de emprego e estágio e não é necessária inscrição. O evento é gratuito. Boa. Não sei se tu me permite, posso contar uma piada, Feta? Já que eu tô aqui.
Tu pode contar a piada, mas depois a gente tem que voltar pra organização do programa aqui, com os destaques do Pretinho, não, é verdade, dia de hoje, boa. Toda aquela coisa.
Fecha a camisa aí que tá aberta.
Pode ser, tá vazando, tá apagando o peitinho pra nós na tela aí.
Alexandre, é que o funcional tá fazendo efeito.
Não, mas na frente da
tá estourando.
Peter, rapidamente um outro recadinho que está rolando aqui, Pedro. Aqui no Summit, aqui na Fevale, a vila de startups do Fevale Tech Park, em frente ao hall do prédio, Lilás, aqui na Fevale. Então, fica a dica, pode seguir @ Fevale Summit lá nas redes sociais para você ficar antenado no tudo que está acontecendo aqui.
Boa, meu querido, 14 de setembro de 2023, hoje é dia do frevo e também o dia da capivara.
Dia da capivara.
Olha que interessante. O dia da
eu
capivara.
Fiz um churra quando fui pro Uruguai, ali no Taim.
Não, cara. Levantou uma no carro.
E aí já somos.
É isso. Aniversariantes do dia, Giovanna Eubank.
Atriz. Magrão pra bater falta aqui, pra bater palma. Pô, auditório
tá
firme.
Tá legal teu auditório aí, ó.
A Giovanna Eubank é atriz e modelo, tá fazendo 37 anos.
Que delícia, cara.
Fernanda Vasconcelos, atriz e modelo também, não é? A Fernanda Vasconcelos é modelo?
Dá pra brincar também.
Eu acho que não sei. Mas enfim,
ela é atriz.
Tá fazendo 39 anos a Fernanda Vasconcelos. Arlindo Cruz, sambista, tá fazendo 65.
Sambista e modelo, Arlindo.
Sambista e modelo. E a Amy Winehouse faria hoje... Ah, olha que coisa triste. A Amy Winehouse faria hoje 40 anos.
Cara, eu tenho um negócio na minha cabeça com a Amy Winehouse, né? Que é muito louco, que é só que aqueles pensamentos que fazem uma curva e vão parar num lugar nada a ver. Quando eu lembro da Amy Winehouse, que é maravilhosa, eu lembro do P. Angers na fase antiga.
Uhum.
Porque teve aquele show em Floripa, né, que foi um dos últimos dela, inclusive. Sim. Aconteceu um congestionamento absurdo na saída do show, lembra? Sim. Que horror que foi aquele Sim. negócio do estacionamento.
Sim, claro.
E aí no meio daquela confusão toda, onde nós ficamos mais ou menos umas 6 horas
pra
presos
sair
dentro
do show.
Carro,
o show foi 1h30, a gente ficou 6 horas pra sair do show.
Teve um show do Angers do lado de fora, no estacionamento, Sim. em cima
do capota carro, do carro
fazendo,
dele.
Fazendo um show praticamente seminu, né?
Sim.
Seminu. E alegrando o pessoal todo no estacionamento.
Velho,
a lembrança, ela vai nesses momentos.
Aquilo
assim,
foi maravilhoso,
é
pop, cara.
Né?
Muito louco aquilo. O ouvinte Marcelo Lust está fazendo 47 anos hoje. Ele é professor de Jaraguá do Sul, aqui em Santa Catarina. Os destaques do Pretinho, passagem de ciclone, mata mais de 29 mil animais de criação no Rio Grande do Sul.
É verdade. O documento ele foi elaborado pela EMATER, Fetter, e divulgado ontem pela Secretaria de Desenvolvimento Rural. São em torno de 29.356 animais que morreram por causa da tragédia entre bovinos de corte e de leite, suínos e aves. Esse levantamento foi feito em 50 municípios. Também criadores de abelha perderam cerca de 370 caixas de abelha e 35 toneladas e meia de peixe.
Barbaridade.
Peixe. Gente, isso, loucura. Também se perdeu, claro. com tudo isso. Entre os produtores de leite, a estimativa é que 327 mil litros e meio não foram coletados, prejudicando 813 pecuaristas. Também tivemos, ia trazendo já no geralzão, o total de perdas na agricultura, ele atingiu mais de R$1 bilhão.
Nossa Senhora.
É um absurdo.
Resumindo tudo, tem que ir todos os detalhes da EMATER, mas para resumir, tivemos muitas perdas na agricultura, plantação de milho, na própria pastagem também para os animais, fumo. Então o total, segundo esse levantamento feito pela EMATER, bate a casa aí de pouco mais de R$1 bilhão.
Que coisa triste.
Essa
cara.
É a grande loucura de tudo, né? Porque além de perder casa, enfim, as pessoas perderam o trabalho, perderam o seu negócio,
a
perderam o que as mantinham. E isso é muito assustador, porque realmente a força-tarefa ela tem que ser gigantesca para a gente reerguer essa região e essas pessoas.
Por falar em força-tarefa, Rafa Gomes traz para nós aí, atualiza a nossa vaquinha no Pretinho Solidário, vaquinha.com.br/pretinho-solidário. O ID da nossa vaquinha ou e-mail para você mandar no Pix direto é 401-5771@vaquinha.com.br. Mas em todos os perfis da galera do Pretinho e também no perfil oficial do Pretinho Básico no Instagram, você acha lá o Pix para mandar o seu... o e-mail, desculpa, para você mandar o seu valor por Pix. Atualiza, Rafa Gomes!
446.853,62.
Certo, até o final do programa a gente quer muito, muito, muito bater os 450 mil reais. E aí até amanhã, até sexta-feira ou até a segunda-feira, 1 da tarde, quando a gente vai entregar, vai encerrar a vaquinha aqui do Pretinho Básico, a gente quer chegar na marca de R$500 mil, R$500 mil para entregar para as comunidades do Vale do Taquari. Criança é diagnosticada com doença rara pelo chat GPT.
Isso pra mim é loucura.
Mas como assim, cara?
Porque acontece o quê? Esse menino, o Alex, ele tinha a doença dele tava numa marca que parecia uma marca de nascença. Que ele tinha nas costas, parecia uma marca de nascença. Tá. Então ele foi em 17.
Tipo um sinal assim?
Isso, ele foi em 17 médicos. Caramba. Nenhum constatou o que ele tinha.
Aí.
Ele começou a ter problemas e não conseguia crescer. Aí a mãe dele, ela...
Não conseguia crescer.
Isso,
crescer.
Não conseguia ter altura. E aí
vamos ver se não é a mesma coisa que o Rafinha tem.
E ele...
Cara,
ele
é os quatro... Agora eu me lembrei de uma coisa, Léo, desculpa.
Fala.
Esse tipo de marca, eu lembrei daqueles furinhos nas costas, tá, sabe?
Sim.
Mega nome é... É que eu vi o Instagram agora, não importa, desculpa, Léo. Eu não tenho esse problema aí, graças a Deus, mas tomara que esse menino consiga resolver, né, Léo Oliveira?
Quando ele tinha 4 anos, ele começou a sentir dores crônicas. E segundo a mãe dele, se ele não tomasse analgésicos, ele tinha colapsos gigantescos.
Nossa!
E ela levou em tudo que... E aí achou que era dente, que era aquilo... Estados Unidos.
Estados Unidos.
Isso aí, foi o site americano today.com, tô estudando. Mas muito pouquinho, né? Talvez eu tenha.
Talvez mais.
É, eu vou falar.
Não, mas veio do today, tu foi perfeito.
Parecia que tava um norte-americano aqui na tua frente.
Impressionante, eu, até mais, um inglês, inclusive.
E aí,
Léo, tem isso aí, a cidade?
Não, a cidade não tem, querido, mas o que interessa aqui nesse caso é que o menininho, através do chat de GPT, larguei um super trunfo agora pra quebrar os 3.
Tá, mas como é que o chat GPT descobriu?
Porque a mãe se indignou.
Deve ter colocado sintomas.
Não, a própria mãe, ela falou assim: não, peraí, como é que não vão achar o problema do meu filho? Aí ela colocou, recorreu ao chat GPT, ela colocou os sintomas e todos os dados das ressonâncias magnéticas que ele realizou ao longo dos anos. E o estudo, tem um estudo que mostra que 72% das vezes os diagnósticos médicos, o chat GPT consegue chegar, ele consegue ter um acerto. E aí ele sugeriu um diagnóstico: síndrome da medula ancorada, condição que faz com que a medula vertebral se fixe de forma anormal ao canal, restringindo o fluxo de sangue à medida que as crianças crescem. Então o sangue não chegava, ele não conseguia ter. Dessa forma, ela conseguiu chegar a esse diagnóstico, levou o médico, fizeram os testes, aí bateu ao que dava o chat GPT.
Sim, deram um monte de pista pros médicos.
Aí conseguiram achar, o menino passou pela cirurgia para corrigir a medula e tá se recuperando com sucesso.
Que loucura, cara. Que loucura.
17 médicos de várias especialidades.
Sim.
Não conseguiram constatar o que o menino tinha.
Que coisa.
Tomara que o site GPT não comece a investigar as nossas namoradas, né, Rafinha? Porque
fala,
senão
por ti,
fica
cara.
Difícil.
Que isso, né? Que é isso, professor? Ti, não, para isso. Com isso. Motoristas apelam para giroflex, películas e sirenes no carro para escapar de roubo.
Isso aí, sim. Tá acontecendo em São Paulo.
Brasil, isso, né?
Brasil, no Sudeste. O que acontece? Os caras, eles estão indo naquelas lojas que vendem produtos para carro e eles estão comprando luzes e colocando uma luz azul e uma luz vermelha no carro para dar a impressão que é uma viatura
disfarçada. Que é uma viatura da polícia.
Para não ser assaltada.
Viatura discreta, né?
Mas descobriram isso agora. Eu conheço uma pessoa que faz isso há muitos anos.
Ah, eu também, Rodaica.
Olha aí, olha
mas
aí,
isso não é contra a lei. Um amigo meu que tem película, tem esses, essa luzinha na frente e tem uma buzina que parece um giroflex. Não,
estrobos de LED, isso aí. E aí o Globo fez uma matéria, procurou ali em algumas lojas de São Paulo, na Santa Efigênia, que é um local ali de São Paulo, inclusive bem perto da Cracolândia, que é onde acontece muito esses roubos.
Não é contra a lei isso aí, Léo?
Exatamente, Rafael Gomes, é contra a lei.
Mas é contra a lei também. Mas se assaltar todo dia,
mas é que roubar também
dia, né?
É contra a lei e a polícia não tá resolvendo, né? Então vamos ver qual é que é o pior daí.
É, esse no
caso. Cada um por si, Deus contra
o
todos.
O problema é que se tu for parado, o descumprimento dessa regra, lembrando que luzes, sirenes são só para carros oficiais.
Sim,
então,
tem que avisar o pessoal.
O descumprimento das regras, ele é considerado infração de natureza grave. A multa ela é de R$195,23.
Tá barato.
5 pontos na carteira.
Tá barato pra se livrar de um assalto.
E aí, esses 5 pontos da carteira me ferrou.
Por quê?
Não, porque eu andei caindo esses dias.
Estourou.
Mas deve ter estourado toda a família também.
Não,
né,
sim, não, já ponto. Não tem mais. Os caras que pegam a carteira pra. Não
dá bota o carro, vou te dar uma dica: bota o carro no nome da empresa, que daí a tu escolhe Peter. Pra quem vai a multa.
Produções, ela deu uma falhada.
Meu
a
Deus.
A Suel Produções deu uma falhada
quantos
ali.
Quantos funcionários tem a Suel Produções?
É, 2 PJ só,
quem,
Gomes.
Quem são?
É o Arroz e a Capitão ali da redação.
Agora, aliás, ontem à noite viralizou no Instagram aqui em Porto Alegre, teve um assalto a um Tesla. Há um Tesla que estava estacionado na rua Doutor Timóteo e o Tesla tem a sua própria câmera. Ele próprio grava tudo que acontece em volta dele. E é impressionante a cara de pau dos caras, cara. Os caras chegaram e encostaram um carro ali. Muito provavelmente estejam nos ouvindo agora, esses caras que fizeram isso. E deram duas pancadas no vidro, tiraram o vidro do Tesla, pegaram a mochila que estava dentro, entraram no carro e foram embora. Isso durou 30 segundos, nem isso.
Quebra com o soco, o vidro?
Quebra com o que tiver na mão, uma pedra, um soco.
Marreta,
quando os guris estão com vontade, eles conseguem.
Eles conseguem fazer milagre.
O ideal é não deixar a mochila no...
O ideal é não deixar a mochila dentro do carro quando ela estiver na rua.
Hoje em dia é melhor não ter carro.
Mas o assalto voltou para a época das cavernas, porque antigamente eles usavam a chave micha, agora eles já estão quebrando o vidro de novo, não estão nem aí, né?
É que levar o carro hoje em dia com a tecnologia é mais difícil, a não ser que leve o dono junto ou que o bandido dê a sorte de chegar pra assaltar quando o dono estiver entrando ou saindo do carro. Aí tu leva o carro. Agora, pra fazer uma ligação direta no carro hoje é mais difícil.
É, mas se o bandido pega o Pedro Espinosa que anda ligeiro, aí o bandido salta do carro antes.
É, pois é.
A gente faz uma cadeira elétrica.
Anda ligeiro.
Na boa.
Anda ligeiro.
Ele pega ali o Sebastian Vettel, né, aqui da redação. E só pra terminar, só esse ano 114 motoristas foram autuados em São Paulo em razão desses itens que são proibidos.
Tá bem. É isso aí. Vamos lá.
Que a galera tentando achar uma forma de não ser assaltado.
Tá louco. 22 minutos para as 2 da tarde. Vamos ver o que a nossa audiência manda pra gente no pretinhobásico@atlantida.com.br. Bota aí pra nós então, Rodaiquinha. Vamos ver.
Ah, eu vou fazer um apelo aqui pra ajudar um ouvinte que perdeu o cachorrinho. Né? Diante de tanta coisa que tá acontecendo.
Se fosse gato, né, Rodaica?
Não, pra mim é a mesma coisa, Rafinha. Eu tenho o mesmo sentimento. Animais, né?
Meteu o super trufa agora. Desculpa.
Sempre gracioso.
Aí. Eu me chamo Gabriele Carregnato e no dia 12, devido aos trovões, o meu cachorrinho Luke pulou da sacada, se assustou, e fugiu na zona norte de Porto Alegre, na rua Bernardino Silveira Amorim, próximo ao posto de combustíveis. Fica no bairro Santo Agostinho. A última vez que ele foi visto foi na Assis Brasil, próximo ao shopping Cassol Center Lar. Ele é porte médio, tem aproximadamente 14 quilos, tem a pelagem cinza com o peito branco, estava usando uma bandana azul e uma coleira antipulgas. E aí ela deixa o telefone aqui, se alguém ver este cachorrinho nas imediações, então ali no bairro Santo Agostinho, provavelmente ele deve estar circulando ali ainda. É 51, código de área, 98218-6077. 51, código de área, 98218-6077. Peço, por favor, a ajuda de vocês para divulgar. Fiquei compadecida aqui.
Eu vi, tô vendo.
É triste isso, né? É tanta coisa triste acontecendo, a gente tem que, às vezes, selecionar as tristezas.
Muito bem, 20 minutos para as 2 da tarde. Vamos ver da Fevalha aí o que vem. Manda aí, pais, então, Pedro!
Pois é, caberia uma piadolinha?
Claro que cabe uma piadola, manda aí!
Pois é, então um homem chega num restaurante, senta e diz... Garçom, por favor, eu gostaria de um franguinho assado. O garçom vai e 20 minutos depois chega com o prato. Porém, o homem vê um problema e diz ao garçom... Olha isso aqui, esse frango tem uma perna menor que a outra... E o garçom retruca e pergunta, mas meu senhor, uma dúvida, o senhor vai comer ou vai dançar?
Já começou o maior campeonato de futebol americano do mundo, é a NFL, e o MrJack.bet tem todos os jogos, todas as odds e tudo mais que tu precisa para começar a curtir mais uma temporada da NFL. Quais equipes vão disputar a decisão? Os playoffs em janeiro e a decisão do Super Bowl em fevereiro do ano que vem. Tá esperando o quê? Começa já a te desafiar no Mr. Jack com os jogos da Liga Americana de Futebol Americano. Acessa aí o site MrJack.bet e começa a mostrar que tu sabe tudo de NFL. Onde tem desafio, tem MrJack.bet. Ô, Rafinha, tu tava inscrito pra contar uma piada aí também desde o início, né? Conta pra nós.
E aí eu quero a linguagem de Libras aqui, a nossa colega. Pode aparecer na live aqui, não?
Pode, claro. Bota aí.
Por favor, por favor.
Eu quero que tu faça a minha piada em Libras pra galera que vem aqui.
Ela pode entrar no quadro do Pedro aí, onde tá o Pedro.
Isso, vem atrás do... Aí. Vamos ver, apareceu aí?
Pedro, deixa ela sentar aí no teu lugar rapidinho.
Isso, deixa ela sentar aí, Pedro.
Pra fazer Libras.
Olha que legal. Cara, pô, é só o Fevale
Santos. Microfone ela não vai precisar, fica tranquilo.
Não, não vai precisar, né?
Isso.
Então vamos à piada, Peter.
Vai. Tá
distraída. Numa cidadezinha pequena do interior, havia um padre muito famoso. Não acredito. Certo dia ele precisou ir embora e o povo da cidade resolveu fazer uma festa pra ele. O prefeito iria fazer um discurso. Quando deu o horário da festa, estavam todos lá, menos o prefeito. Passou meia hora, o povo estava impaciente e o prefeito não havia chegado. Então o padre resolveu fazer o discurso. Quando eu cheguei nesta cidadezinha, a primeira pessoa que se confessou comigo havia matado a família, transado com a filha do patrão, bebido, feito um condenado, fumou tudo como um doidão e visto milhões de filmes de putaria.
Meu Deus, gente. Como é que fica em Libras essa palavra?
Repete o gesto pra nós.
Como é esse aqui? É o filme de putaria.
Ah, olha que loucura.
Beleza. Logo pensei que aqui só haviam homens como esse, mas não. Quando conheci o povo trabalhador e honesto, mudei a opinião sobre isso. Nossa. Acabando de falar, o prefeito chegou, pediu perdão por ter se atrasado e disse: quando esse padre chegou, tive a honra de ser o primeiro a me confessar com ele.
Como é que é o nome da nossa amiga das Libras?
Como é que é teu nome, querida?
Agatha,
muito obrigado. Desculpa a piada.
Eu queria perguntar
mas é,
pra Agatha
é
se alguma vez
fica,
na Agatha. Vida ela já havia feito este trabalho com este texto.
Não, com certeza não.
Bem-vindo ao Pretinho Básico.
Pretinho. Obrigado, Agatha.
Bom trabalho pra ti aí.
Rafael Gomes, tu tá em Estrela, é isso?
Estrela, mais uma cidade pra contar mais uma história de uma cidade que acabou sofrendo com a enchente, Peter.
Ok.
Ô, Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta.
Claro.
A gente vem falando de...
O Peter ficou esperando o boletim, Rafa.
Eu pensei que ele fosse...
Eu tô aqui em Estrela.
A gente quer vir uma pergunta.
Ele confirmou o que eu disse. Tu tá em Estrela, né? Sim, estou em Estrela.
O Peter ficou com uma carinha, tipo assim, tá aí o boletim, cadê?
Não, hoje pela manhã, eu passei a manhã em Arroio do Meio. Até mandei há pouco um vídeo no nosso grupo ali da Atlântida, do entretenimento, porque é assustador ali pertinho do Rio, tem uma placa que mostrava a enchente de 2020, citada há pouco pelo seu Alcir também, e pela Fernanda, justamente pelo fato deles estarem acostumados, né? Uma região que fica à beira do rio aqui em todas as cidades. E aí tinha uma placa dizendo, ó, 33 metros foi aqui que chegou o rio na enchente, cuidado. E aí eu filmei a placa e eu dei um giro 360 ao redor da placa. No outro lado da placa, no outro lado da rua, tem uma parede grande que é de um restaurante tradicional da cidade, que tem pra cima uns 5 metros pra cima de parede. E a marca d'água tava lá em cima. Então, assim, é um nível nunca visto na região de enchente aqui no Vale do Taquari. Já visitei, tô colocando também agora de maneira oficial no microfone o Pretinho Básico à disposição de todas as prefeituras. Conversei com o prefeito de Mussum, Roca Salles, Arroio do Meio, Lajeado, Encantado, todas as prefeituras, para daqui a um mês, daqui a duas semanas, o nível de voluntários vai baixar. Aliás, tem muito voluntário que vai chegar esse final de semana, tem mandado mensagem, tem muita cozinha solidária, muita doação de alimentos que tem chegado. Só que daqui a um tempo a gente sabe que isso vai dar uma arrefecida, vai diminuir um pouco. Então o Pretinho Básico vai ser esse canal de comunicação dessa região para sempre arrecadar doações, alimentos, PIX, enfim, a campanha que for, para porque assim, ó, tem... No mínimo, por cidade, tem 200 casas, 300 casas que precisam ser reconstruídas do zero. Isso só as casas. Fora as casas, onde o pessoal perdeu tudo e só sobrou a casa. Ah, não, tem a parede, a porta e a janela. O resto não tem mais nada. Então, por isso que a gente bate o tempo todo o nosso Pretinho Solidário na vaquinha. A gente está, nesse exato momento, chegando perto dos 447.500 mil reais. A expectativa é, quem sabe, a gente chegar no meio milhão. A nossa meta era 1 milhão de reais. E tentar arrecadar de todas as formas. No final de semana tem vários eventos aqui na região. Vários eventos em Porto Alegre. A gente vai fazer um show lá no nosso comedy de comédia, de stand-up, do Show dos Brothers, onde a gente quer arrecadar também com ingresso solidário. Tem um show também solidário no domingo, no Barra Shopping, que já foi nosso parceiro aqui, já levou o Pretinho e vai arrecadar material escolar. Tem muita escola, aliás, 18 escolas hoje voltaram aqui na região de Encantado. A criançada está voltando hoje para a escola, fez sol. A gente falou tantas vezes aqui, durante toda a semana choveu e nublado. Agora aqui pela janela eu tô vendo céu azul e sol. Então que coisa boa, coisa é ver boa. A vida voltando esperança. Um pouco ao normal.
Céu azul e sol é esperança.
Isso aí.
Vamos fazer o show do intervalo, a gente volta em seguida. São 15 para as duas, obrigado pela sua audiência. Aliás, 13 para as duas.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, memória de elefante.
O Egito é classificado como o país mais antigo do mundo, que vem desde 3.100 anos antes de Cristo.
Ixi. Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
7 minutos para as 14h. Obrigado pela sua audiência. Você que cola com o Pretinho ao vivo todos os dias. Aliás, de segunda a sexta, 1h às 18h. Sábado e domingo, reprisamos. E depois ficamos streamáveis em todas as plataformas de áudio. Estamos hoje na Fevale, Universidade Fevale. Inovação para transformar o mundo com o Rafinha e o Pedro Espinosa. O nosso querido Rafael Gomes está na cidade de Estrela, no Vale do Taquari, trazendo pra gente o impacto dessa tragédia das águas no Vale do Taquari. Tem alguma coisa pra nós aí? Alguma novidade, Rafa Gomes?
Tenho. A gente tá chegando nesse exato momento em 450 mil reais
aí.
Na vaquinha do Pretinho Básico. 450.
Boa!
Tá batida a meta de hoje, 450 com 91,86 centavos.
Tá batida a meta deste programa, da uma da tarde. Isso. Vamos ver como é que se desenrola durante a tarde e ver qual é a meta que a gente vai botar pro programa das 6 da tarde, entre 6 e 7. Tem um e-mail aqui sobre a BR-116. Boa tarde, Pretinhos. Preciso compartilhar com vocês sobre a situação da Costa Doce, cidades de Guaíba até Camaquã. A quantidade de chuva que caiu nas últimas horas foi impressionante. Um açude enorme que fornece água para plantações de arroz rompeu e transformou a BR-116 em um rio com corredeira. Veículos foram arrastados, inclusive aquela viatura da PRF que a gente viu ontem, a foto, o vídeo, com o policial tendo que ser retirado pela janela. Em Camaquã, existe risco de rompimento da barragem do Arroio Duro, que está com 100% de capacidade. Nossa. Se possível, gostaria que usassem o microfone do Pretinho para divulgar mais essa situação e pedir ajuda ao governo do estado. Então tá divulgado aqui, eu espero que tenha alguém da Defesa Civil do governo do estado nos ouvindo. Obviamente eles já devem saber que isso está para acontecer.
Acredito que sim, tá desde ontem.
Mas de qualquer forma, a gente reforça aqui a pedido da nossa audiência da Costa Doce.
Tem uma situação específica acontecendo agora em todo o Rio Grande do Sul, porque chove demais e as estradas estão muito perigosas. Então, ao mesmo tempo que a gente pede, né, para os voluntários irem até as cidades para ajudarem na reconstrução, é necessário ter muito cuidado também.
Claro.
Porque essa situação aí aconteceu em Camaquã e os carros que estavam passando se foram.
Sim, a gente tem, né,
que também. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, entender o que está acontecendo em cada região.
E as cidades aqui da região, Rodaica, estão esperando muito, principalmente no final de semana. Já.
Exato.
Tem gente avisando que vem de Santa Catarina, do interior do estado.
Rafa, Paraná. Inclusive, eu ia te sugerir uma coisa antes, quando eu pedi a palavra ali para falar contigo, porque para mim também chegaram muitos comentários, relatos de pessoas que estão movimentando amigos e família para ajudar no final de semana. E a pergunta é a mesma que vem de todos os lados. Aonde eu vou? Onde é que eu chego? Com quem eu falo? Como é que eu faço? Eu chego numa casa qualquer e ofereço ajuda? Talvez a gente pudesse também usar o canal aqui do Pretinho para até sexta-feira, de repente, poder trazer para as pessoas uma orientação muito específica, né? Sobre aonde elas devem, Rodaica, chegar.
Nas prefeituras. E principalmente das cidades menores, viu? Lajeado e Encantado, eles têm uma estrutura maior, estão conseguindo nesse momento mais voluntários e direcionar melhor esses voluntários.
Mas estão direcionando para outras cidades,
sim,
também?
Sim.
Então tá.
Então, essa mão de obra individual, vamos pegar o carro, vamos nós,
isso,
vai a família, eu tô sugerindo que vão para cidades menores, Arroio do Meio, Roca Salles, Mussum, que são as cidades mais... Dois Lajeados, Mato Castelhano, essas cidades...
E aí se dirijam às prefeituras dessas cidades também.
Te apresenta na prefeitura,
também,
no centro social,
tá,
porque ali estão o prefeito, o vice-prefeito, todos eles estão muito acessíveis, porque as pessoas estão o tempo todo perguntando e questionando. Na frente da prefeitura de Mussum, por exemplo, Rodaica, tem uma série de pás, uma série de vassoura, material de limpeza.
Uhum.
Pode chegar, pegar e dizer, ó, pra onde eu vou? Vai caminhando que vai ter um trabalho, não falta nesse final de semana.
E, Rafa, só pegando o gancho do que a Rodeca falou sobre as estradas, como estão as estradas nesse entorno? Tu que tem feito esse vai e vem todos os dias, saindo da tua base que é Lajeado, indo pra Encantado, tá em Estrela hoje, foi em Roca Salles, como estão essas trajetos, rodovias?
Né? Bastante fluxo, porque tem muito entra e sai em cada estrada, então eu mesmo tô me direcionando e dirigindo com muito mais cuidado, porque o fluxo é muito intenso, porque tem bombeiro, defesa civil, polícia civil, brigada militar, muito voluntário, caminhão de doação, o trânsito ele tá pesado, ele tá caótico, os meus deslocamentos eles são calculados sempre o dobro do tempo, porque o trânsito tá muito acima da média do que o normal aqui no Vale do Taquari, porém, as estradas estão bem, as cancelas dos pedágios estão abertas. A gente já falou isso aqui no Vale do Taquari para que possa se ir e voltar, mas dentro da cidade é complicado. Ontem eu andei ali para o Roca Salles, o asfalto cedeu com a força da água, não tem mais asfalto. O asfalto levantou, cedeu e não se sabe onde foi parar o asfalto. Então dentro das cidades, principalmente essas cidades menores, que ficam mais perto da região do rio e tem a comunidade ribeirinha ali também perto da água, é onde está o principal problema e onde... Não falta trabalho nesse final de semana, no próximo mês. Acho que vai demorar bastante tempo para esse pessoal se voltar à normalidade, né?
2 minutos para as 2 da tarde, um último e-mail antes do fim do programa. Boa tarde, me chamo Matheus Ledur. Sou ouvinte assíduo do Pretinho. Ontem, dia 12, anteontem, dia 12, não teve uma alma que não se emocionou com o relato do nosso herói Sérgio Benini. Que ser humano fantástico. Mas fica a pergunta no ar. Como que um cidadão comum, em férias no Paraná, conseguiu prever que a coisa seria muito feia e as autoridades, com muito mais informações técnicas e precisas, não agiram como o senhor Sérgio. Enfim, previsível. disse aqui o nosso ouvinte, Matheus Ledur. Parabéns à galera do Pretinho pela atitude de mandar o Rafa Gomes pro Vale do Taquari. Parabéns à galera do Pretinho pela vaquinha muito adequada para o momento. Vamos colaborar, pessoal. Sei que hoje vocês estão no Fevale Summit. Esse é um lugar que tenho muito carinho, muito conhecimento e pesquisa rola por esta casa. Então, se der para mandar um salve para toda a galera da Fevale e um em especial, um beijo para minha amada Graciela Soto, que é fanzona da Rodaica. Agradeço. E ferro nela, professor!
Que delícia, cara! Ferro nela!
14:00, bateu o sinal da Atlântida! Vou fazer barulho aí, galera da Fevale! Muito obrigado! Todo mundo que esteve com a gente!
A galera, uma galera!
Agora o galera aí, esteve com a gente aí no Pretinho Básico!
Arroba Fevale Summit! Pra acompanhar o evento!
Você que tá aí na Fevale, quer tirar foto com o Rafinha?
É agora, é agora.
Professor, ele grava áudio, parabéns.
O Fake Fetter grava áudio pra tua empresa. Pode levantar aí agora na direção do Rafinha e do Pedro, fazer uma fila organizadinha que eles vão ficar a tarde inteira com vocês aí.
Vai tirar a camisa.
Isso aí, Pretinho. O Pretinho volta logo mais às 6:00. Um abraço e obrigado pela audiência. Tchau.
Valeu,
hein? Até. Tchau. Cuide-se aí, hein? Cuidado.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.